O Senado Federal inicia hoje as votações em 2020 e já tem projeto importante na pauta, o projeto que regulamenta a quarentena para conter uma eventual epidemia de coronavírus no território brasileiro. Mas a pauta do Senado, do Congresso Nacional, é extensa para 2020. Reforma tributária, reforma administrativa, prisão após condenação em segunda instância, autonomia do Banco Central. Para falar sobre a pauta do Congresso, mais especificamente do Senado em 2020, nós convidamos o líder do MDB aqui no Senado, o senador amazonense Eduardo Braga. Eu e Gesiel Carvalho vamos conversar agora com o senador. Bom dia, senador Eduardo Braga.
Bom dia a você, Adriano, Gesiel, a todos que nos ouvem pela Rádio Senado.
Senador, pauta extensa, polêmica como reforma tributária e estamos num ano eleitoral, com eleições municipais em outubro. Vai dar, senador, para cumprir essa pauta?
Olha, tudo depende de como o governo vai conduzir. Reforma tributária em um país em que a cada 10 reais, 7 reais fica com a União e 3 reais são compartilhados com estados e municípios, é claro que só haverá reforma se aquele que fica com 70% do bolo da arrecadação tiver uma proposta para mitigar possíveis perdas e assegurar ao consumidor brasileiro de que não haverá aumento de carga tributária. Caso contrário, é muito difícil que se coloque de pé uma proposta que consiga caminhar.
Senador Eduardo Braga, na mensagem presidencial, foi tocado também num ponto que é muito caro ao governo, mas que no ano de 2019 me parece que não andou como deveria, ou pelo menos não na velocidade que o governo queria, que é a questão das privatizações. Aproveitando a sua participação aqui no Conexão Senado, sabendo que esse é um assunto que o senhor domina, que é o setor elétrico, eu perguntaria: a privatização do sistema Eletrobras, o senhor acredita que nesse ano de 2020 esse assunto vai andar?
Eu não sou contra a privatização. Eu sou contra a gente dar de graça a Eletrobras para o setor privado e o contribuinte brasileiro, o consumidor brasileiro, não ter, através da modicidade tarifária, a redução real de tarifa. Ao contrário, que queiram aumentar a tarifa, aumentando, portanto, o lucro de empresa privada em detrimento de uma política de desenvolvimento para o Brasil. Portanto, sou a favor da privatização, desde que a modelagem possa ter golden share, modicidade tarifária, uma regra bastante transparente com relação à questão dos trabalhadores e que nós possamos ter uma política que apontem para investimentos no setor elétrico com redução da tarifa de energia elétrica.
Nós estamos conversando com o senador Eduardo Braga, ele é do MDB do Estado do Amazonas, líder do partido dele aqui no Senado. Estamos falando sobre a pauta do Congresso Nacional em 2020. Senador, reforma administrativa é um assunto aí que também está na pauta. E temos aí três PECs ligadas à contenção de gastos do governo, à redução aí de gastos públicos, e o governo quer que essas propostas sejam aprovadas a toque de caixa. Só acha que vai dar para esse primeiro semestre aí fechar com a aprovação dessas propostas aqui no Senado, no Congresso Nacional?
Redução de gasto público não é apenas achatamento salarial. Eu acho que esse conceito de definição de gasto público é que precisa ser amplamente debatido. Pagamento, por exemplo, de aeronave da FAB para ir a Davos é gasto público. Portanto, é preciso que nós tenhamos, na reforma administrativa, melhor controle e melhor qualidade sobre o gasto público. Isso define o tamanho real do Estado brasileiro. E quando eu digo Estado brasileiro, não é apenas União, é União, Estados e Municípios. É exatamente o tamanho do Estado que o Brasil quer que dará a base que definirá a reforma tributária. Portanto, a reforma administrativa é muito importante, muito ampla e necessária.
Senador Eduardo Braga, outro assunto que também deve fazer parte das discussões neste ano e que já vem sendo falado há um certo tempo é a questão da autonomia do Banco Central. O senhor acredita que no atual momento econômico que nós vivemos, esse assunto prospera na casa?
Desde que atrelado a um compromisso de meta de inflação, meta de crescimento econômico e meta de emprego. Não dá para dar mandato para o Banco Central, que não é eleito direto pelo povo, sem que ele tenha metas. Caso contrário, nós vamos ter zero de inflação e 50 milhões de brasileiros desempregados. Caso contrário, os lucros dos bancos vão ser cada vez maior e a renda per capita brasileira cada vez menor.
Senador Eduardo Braga falando aqui sobre vários assuntos em discussão. Senador, a pauta realmente é muito extensa, é muito assunto. A gente tem aqui que fazer uma escolha aqui entre vários assuntos importantes.
E você está vendo que eu estou fazendo um ping-pong.
Sim, exatamente, ajudando a gente para abordar o maior número possível de assuntos aqui nessa entrevista. Prisão após condenação em segunda instância, senador. O assunto que foi muito debatido em 2019, ficou pendente agora para 2020. Tem a questão aí se é projeto de lei, se é proposta de emenda à Constituição. A sua expectativa, senador, em relação a esse assunto que também mobiliza o Congresso Nacional?
Bem, o que a opinião pública quer é o fim da impunidade. O que o brasileiro não aceita mais, não tolera mais, é a impunidade. Seja na corrupção, seja no crime organizado, seja no que for. E para que a impunidade acabe no Brasil, nós precisamos reestruturar o Poder Judiciário. E a reestruturação do Poder Judiciário não é apenas na área criminal, porque senão nós vamos resolver em segunda instância a questão criminal e o litígio da separação de Maria com Antônio, em função da guarda do cachorro, vai bater no Supremo.
Senador Eduardo Braga, nós temos alguns minutinhos ainda, eu gostaria que o senhor falasse...
Mas eu gostaria de pelo menos concluir
esse raciocínio. Pois sim.
Portanto, o que nós precisamos é alterar a regra do transitado em julgado no Brasil. Para que você possa alterar a regra do transitado em julgado no Brasil, é preciso que nós tenhamos uma PEC, porque aí... PL, projeto de lei, não poderá fazer isso. Nesse sentido, o projeto apresentado na Câmara dos Deputados, que é inspirado num projeto que foi apresentado no Senado pelo senador Ricardo Ferraço, na legislatura passada, por inspiração, inclusive, de um trabalho do ministro Peluso, acho que é um caminho que vai equilibrar melhor a reestruturação do judiciário e nos dará o escopo de uma reorganização que possa fazer com que a justiça seja mais eficiente e que nós possamos dar passos no sentido de acabar com a impunidade no Brasil.
Ok, senador, qual a sua expectativa com relação à votação do projeto aí que trata da repatriação dos brasileiros que estão lá em Wuhan, em virtude aí desse surto de coronavírus? Você acredita que vai ser rápido essa questão, vai acontecer hoje?
Acredito. Se depender de nós, do MDB, sim. Já me manifestei nas mídias sociais, já me manifestei ontem na CAI e ontem na primeira reunião do plenário, que foi não deliberativa, dizendo de que nós do MDB apoiamos, entendemos que o Brasil tem o compromisso de cuidar dos brasileiros e que, portanto, aprovaremos em caráter de urgência as medidas legais necessárias para a segurança jurídica com relação à quarentena.
Senador Eduardo Braga, muito obrigado pela entrevista, suas respostas aí bem objetivas, permitiu que abordássemos vários assuntos, agradecemos e vamos aí ficar na expectativa da votação desse projeto hoje e das outras matérias neste ano de 2020. Muito obrigado, senador.
Eu que agradeço, bom dia e um 2020 cheio de lutas, vitórias e muito trabalho.
Este foi o líder do MDB aqui no Senado, senador Eduardo Braga, senador pelo estado do Amazonas. Então ele falou sobre agora em relação à questão aí do coronavírus, do projeto que está em pauta aqui no Senado, deve ser votado hoje, mas também falou sobre reforma tributária, reforma administrativa, prisão após condenação em segunda instância, autonomia do Banco Central. São vários assuntos aí que estão em pauta, assuntos importantes. E isso, né, Gesiel? num ano eleitoral.
Exatamente, no ano que geralmente, a partir do segundo semestre, cai muito a frequência no Congresso Nacional como um todo, em virtude de muitos parlamentares estarem disputando mandatos eleitorais e fica prejudicada a votação da maioria dos projetos. Então a gente vai ter aí até junho muita coisa para votar.